Deus te abençoe, é uma alegria entrar na sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Essas são as pessoas mais legais de toda Houston, Texas, bem aqui em Lakewood. Adoraríamos que você viesse até aqui. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse homem. Ele estava num trem noturno. Ele disse ao maquinista: "Eu sou muito dorminhoco. Por favor, me acorde na Filadélfia e certifique-se de que eu desça. Posso estar grogue, posso te dizer que não, mas eu tenho que descer." O maquinista disse: "Você tem a minha palavra, farei com que isso aconteça." O homem acordou na manhã seguinte em Nova York. Ele tinha perdido sua parada. Ele estava muito chateado e disse um monte ao maquinista. Uma senhora assistindo disse: "Uau, aquele homem estava muito bravo." O maquinista disse: "Se você acha que ele estava bravo, deveria ver o homem que colocamos para fora na Filadélfia." Diga com verdade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais vou ser o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre abençoe seus inimigos. É fácil ser bom com as pessoas que estão sendo boas conosco. Não requer muita fé ser bondoso, mostrar favor para alguém que é bom para nós. Mas quando as pessoas nos fazem algo errado? Estão falando mal de nós? Não foram honestos numa negociação comercial? Abandonaram um relacionamento? A última coisa que pensamos é em sermos bons para eles. Eles não merecem. Mas Jesus disse: "Abençoe aqueles que te amaldiçoam. Faça o bem para aqueles que te magoaram. Ore por aqueles que te maltrataram." Um teste que todos teremos que passar é sermos bons para as pessoas que não têm sido boas conosco. Tudo em você dirá: guarde rancor, fale deles, procure formas de ficar quites. Mas seu trabalho não é dar o troco às pessoas. Seu trabalho é abençoar seus inimigos. Seja o abençoador e Deus cuidará dos seus inimigos. Quando diz para orar pelos que erram com você, isso não quer dizer orar para que eles cheguem à falência, orar para que aquela nova garota vá embora. Ore para que Deus os abençoe. Joel, eles não merecem. Eles me machucaram, não foi justo. Você não está abençoando-os por causa deles, você está abençoando-os por sua causa. Se você mostrar-lhes a bondade, o que eles merecem, você vai ficar preso. Isso limitará o quão alto você pode ir. Aquela pessoa no escritório que te deixou de fora da reunião, ela fez isso de propósito. Não fique surpreso. Se você ficar encarregado de convidar as pessoas para a próxima reunião, você ficará tentado a pensar: obrigado, Jesus, é hora do troco. Vou convidar todo mundo, menos ela. Eu vou convidar a equipe da limpeza, o pessoal do estacionamento, os voluntários do fim de semana. Isso é um teste. Eles erraram contigo. Agora aqui está a sua oportunidade de ser bom com alguém que não foi bom com você. Se você os deixar de fora, isso não é feri-los, é ferir você. Abençoar seus inimigos é um teste de caráter. Eles não precisam da sua bênção. Deus poderia fazer com que outra pessoa fizesse isso, mas quando você prova para Deus que você não está amargo, que você não é vingativo, não está guardando rancor, você é maduro bastante para engolir o seu orgulho e abençoá-los, então Deus sabe que você está pronto para ser promovido. Mas a razão pela qual Deus não pode promover algumas pessoas é porque elas usariam esse poder para ficarem quites. Eles despediram as 6 pessoas que erraram com ele, rebaixaram as 12 pessoas que falaram sobre elas, dirigiram pelas casas dos seus inimigos todas as noites em seu novo carro. Olhe para mim agora. Não, Deus não vai nos promover para darmos o troco em alguém. Quanto mais rápido você aprender a abençoar seus inimigos, ser bom com aqueles que erraram com você, melhor você vai ficar. Algumas vezes, a forma que você abençoa os seus inimigos é não falando mal deles. Eles podem nem estar na sua vida. Eles fizeram estrago e foram embora. Eles estão num capítulo diferente. Você poderia trazer à tona todo o negativo, manchar a sua reputação, contar aos seus amigos como eles não têm nenhum caráter, eles são desonestos, eles foram falsos. Ao contrário, você fecha a boca. Você os cobre, você protege a reputação deles. Você acabou de abençoar seu inimigo. Você acabou de mostrar para Deus que você está pronto para ir mais alto. Há uma organização que faz grandes conferências e seminários de treinamento para líderes e pastores. Alguns anos atrás, quando eu cheguei, comecei a fazer as noites de esperança e ter grandes eventos. Eles não gostaram. Eles acharam que eu estava pegando a audiência deles. Eles começaram tentando tirar meu crédito e dizendo coisas que não eram verdade. Eu não conhecia nenhum deles e nem mesmo prestei atenção nisso. Mas alguns anos atrás, eles chamaram esse homem para vir falar numa das suas grandes conferências. Ele é um homem influente, seria uma grande explosão na audiência deles, mas ele disse a eles que ele era meu amigo e ele teria que checar comigo para ver se eu recomendaria que ele fosse. Bem, eu era a última pessoa que eles gostariam que ele checasse. Eles sabiam que tinham falado contra mim e dito coisas que me colocaram numa luz negativa. Você pode dizer coisas que são verdade, mas se você não colocar no contexto, se você não contar a história toda, então, tecnicamente, pode estar correto, mas não está sendo honesto, é o que eles tinham feito comigo. Então, o homem me ligou e perguntou se achava que ele deveria fazer. Meu primeiro pensamento foi, Senhor, você é bom, agora eu posso mostrar para eles como é ter alguém tentando desrespeitar, fazer o que pareça um mal. Mas bem lá no fundo, eu podia ouvir aquela vozinha dizendo, Joel, seja a pessoa mais madura, abençoe seus inimigos, seja bom com aqueles que erraram com você. Eu não tinha vontade, eles não mereciam, mas no fim das contas, eles têm uma boa organização. Então, eu engoli meu orgulho e falei bem deles. Não trouxe à tona nada de negativo. Quando o homem lhes contou que eu recomendei que ele fosse, eles quase desmaiaram. Alguns meses depois, eu recebi uma carta do cabeça daquela organização. Ele disse, Joel, queremos pedir desculpas. Estávamos com ciúmes, sabemos que dissemos coisas sobre você que não foram verdadeiras. Podemos ver que você é a pessoa mais madura. Provérbios dizem, se seu inimigo está com fome, lhe dê comida para comer. Se ele está com sede, lhe dê água para beber. Fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele e o Senhor te recompensará. Quando você faz o bem para aqueles que erraram com você, pode parecer que você está sendo fraco, está deixando que tirem vantagem de você. A verdade é que isso está colocando brasa na cabeça deles. Isso não quer dizer que eles queimarão. Como alguns de vocês estão pensando, eu sei o que fazer agora. Isso quer dizer que é mais efetivo que tentar dar o troco às pessoas. Meu irmão Paul estava fora do país mais cedo esse ano, operando pessoas que foram feridas na guerra. Há um grupo tentando ferir pessoas inocentes, fazendo tanto estrago, causando tanta dor. Paul não só operou as pessoas inocentes, eles trouxeram soldados do outro lado. Aqueles que estavam causando todo o problema. Depois da cirurgia, dois desses homens estavam conversando. Eles não sabiam que Paul estava perto com o intérprete. Um disse ao outro, por que estamos tentando matar essas pessoas? Eles nos amam. Eles nos tratam com respeito e bondade. O que eles sentiram aquele dia foi mais poderoso do que qualquer metralhadora, qualquer explosivo. O amor é a força mais poderosa que temos. Você será bom para alguém que te feriu? Você vai deixar para lá a raiva, a amargura, o ressentimento e dará comida ao seu inimigo quando ele estiver com fome? Quando você é misericordioso, você não está diminuindo o que eles fizeram. Eles podem ter te magoado. Não foi certo. Você não está desculpando suas ações. Mas quando você é a pessoa mais madura, quando você é bondoso, mesmo que eles não mereçam, isso não só tem um impacto grande neles, mas isso te libera para ir para um nível mais alto. Isso foi o que José fez na Escritura. Seus irmãos estavam com tanto ciúme dele que lhe jogaram num poço. Eles iriam deixar ele lá para morrer? Mas essa caravana de ismaelitas passou. Eles venderam José como um escravo para um homem chamado Potifar. Todo mundo de José estava de cabeça para baixo. Seus sonhos, suas metas, ver sua família, ter-lhe sua liberdade, tudo por causa dos seus irmãos. Ele acabou passando anos na prisão por algo que ele não havia feito. Passando por noites solitárias, momentos onde ele sentiu como se Deus tivesse se esquecido dele. Finalmente, 13 anos depois de toda a mágoa e dor, ele foi justificado e colocado no comando do suprimento de comida no Egito. Ele era o segundo no comando de toda a nação, uma das pessoas mais poderosas daquele tempo. Houve uma grande fome na terra. Um dia os irmãos de José, os mesmos que jogaram no poço, Apareceram no palácio procurando por comida. Eles viajaram uma longa distância de uma terra estrangeira, estavam bem na frente de José. Fazia tanto tempo eles não lhe reconheceram, mas José sabia exatamente quem eles eram. Essa era sua grande chance de ficar quites. Depois de todos os anos de mágoa, dor, injustiça, Deus trouxe as pessoas que haviam causado a dor bem à frente dele. Muitos de nós estaríamos pensando sobre o troco, mas a razão pela qual Deus pôde promover José, a razão pela qual ele pôde dar favor e influência incrível, é que Deus sabia que podia confiar em José para lidar com o poder corretamente. José havia provado que ele faria a coisa certa e seria bom para as pessoas que o haviam prejudicado. José olhou para os seus irmãos e, ao invés de se vingar, a Escritura diz que ele jogou os braços ao redor deles e chorou, lhe beijando-os e abraçando-os. Ele os convidou para entrar no palácio, ele serviu o jantar e fez com que fosse para casa e trouxessem seu pai e o resto da família. Ele deu uma terra e um lugar para viver, onde eles pudessem cuidar deles. Quando você pode fazer como José, ser bom para alguém que te causou dor, quando você pode abraçar alguém que te traiu, mostrar bondade e respeito, ainda que eles não mereçam, não há limites em quão alto Deus pode levar você. Jesus ser traído por seus irmãos foi tudo parte do plano de Deus. Deus sabia que, anos à frente, na estrada haveria grande fome. Ele precisava de alguém dentro do Egito, onde a comida seria estocada para que os israelitas pudessem sobreviver. Ele tinha que encontrar alguém que poderia lidar como ser maltratado e traído sem ser vingativo. Se José tivesse tentado ficar quites, colocar seus irmãos na prisão, então os israelitas poderiam ter perecido durante a fome. Tudo o que acontece é parte do plano de Deus. Não conseguimos ver na hora um membro da família te trair. Isso não faz sentido. Um amigo foi embora. Não fique amargo. Não guarde rancor. Seja um José. Seja bom com aqueles que erraram com você. Deixe Deus cuidar das pessoas que te feriram. Você não tem que dar o troco. Você não é o juiz, você não é o júri. Deixe isso nas mãos de Deus. Anos atrás, havia um pastor em outro estado. Tínhamos sido amigos dele a vida inteira. Mas houve essa questão política. Ele tinha uma opinião muito forte, era sua nova missão. Ele queria que eu subisse a bordo e lhe ajudasse. Bem, eu estava com a agenda cheia, fazendo o que Deus me chamou para fazer. Mas ele não entendia isso. Ele ficou tão chateado comigo. Ele foi entrevistado no jornal da sua cidade e ele gastou metade do tempo falando sobre como eu não tinha ajudado ele, não estava envolvido e mais. Uma coisa é discordar, na outra é coisa é começar a destruir alguém em público. Especialmente alguém que tem sido seu amigo por anos. É claro, eu queria responder, dar a versão certa. Eu aprendi que é melhor deixar Deus lutar suas batalhas, deixar Deus ser seu justificador. Alguns anos depois, um dos membros da equipe me enviou um pedido para que eu fizesse um vídeo para os seus 25 anos de aniversário da igreja. Era uma surpresa. Eles iriam passar em frente à congregação toda. Esse membro da equipe, obviamente, não sabia o que ele havia feito, todos esses comentários negativos sobre mim. Meu primeiro pensamento foi: sim, eu amaria fazer um vídeo. Eu tenho muito para dizer sobre ele, especialmente em frente à sua congregação. Mas seriamente, eu pensei: Deus, fazer um vídeo é muito. Eu abençoarei em particular, mas não em público. Deus, você não disse nada na Escritura sobre ter que fazer isso na frente das pessoas. Ele não merecia. Ele tinha tentado me fazer parecer mal. E agora, eles queriam que eu fizesse parecer ele bem. Isso foi o que José enfrentou. Deus, aqui estão seus irmãos, que me fizeram mal. Você quer que eu faça o quê? Convide-os para o palácio? Lhe dê um lugar para eles viver? Usar a minha influência para dar terra, dar comida? Saia de ré, Satanás. Isso não pode ser Deus. Eu não tinha vontade de fazer aquilo, mas eu sabia que isso era uma chance de abençoar alguém que havia errado comigo. Eu fiz o vídeo parabenizando ele pelos 25 anos, agradecendo por toda a sua maldade, quero dizer, por toda a sua fidelidade. Um amigo meu estava no evento quando o vídeo foi reproduzido. Ele disse: quando eu apareci, O pastor baixou a cabeça e começou a chorar e chorar. Abençoar seus inimigos não somente mostra a Deus que você tem o caráter para ir mais alto, mas mostra às pessoas quem você realmente é. É fácil ser bom para aqueles que foram bom para você, mas quando você pode ser bom para pessoas que erraram com você, para pessoa, você é uma pessoa excepcional, você é um José. Você é o tipo de homem, o tipo de mulher que Deus pode confiar com grandeza. Ele pode usar você para os seus mais altos propósitos. Vemos a mesma qualidade em Davi. Quando ele derrotou Golias, e o rei Saul lhe amou tanto que trouxe ele para o palácio. Davi tocaria a harpa para Saul quando ele não estava se sentindo bem. Mas Davi começou a receber tanto reconhecimento, tanta popularidade, que Saul ficou com ciúmes de Davi. Um dia, enquanto ele estava tocando a harpa, Saul pegou sua lança e atirou nele, e errou por muito pouco. Isso aconteceu de novo e de novo. Saul estava errado, ele estava com ciúmes, mas você nunca vai ler onde Davi tentou lhe dar o troco. Apesar de Saul tentar matá-lo, o que Davi fez? Tocou a harpa para ele, tentou fazer sua vida ainda melhor. Avançando rápido, anos à frente, Saul havia sido morto numa batalha, morrido há bastante tempo. Davi havia sido rei, conquistando muitas vitórias, tinha um sucesso incrível. Agora ele estava numa idade avançada, não lutando batalhas, mas aproveitando as bênçãos, o favor que Deus tinha dado a ele. Uma noite, sentado no palácio, Davi disse aos seus homens: Tem alguém ainda vivo na casa de Saul a quem eu posso ser bom? Eu posso imaginar seus homens dizendo: Desculpe, Davi, você está se sentindo bem? Você se lembra que Saul estava tentando te matar? Ele te perseguiu pelo deserto, fez sua vida miserável, atirou a lança em você quando você estava sendo bom com ele. Davi disse: De fato, sim, eu sei o que ele fez, mas eu quero abençoar meus inimigos. Eu quero fazer algo bom para sua família, apesar do que ele tentou fazer comigo. Não é surpresa que Davi é chamado um homem segundo o coração de Deus. Minha oração é: Deus, nos ajude a crescer até o lugar onde não estamos procurando formas de nos vingar dos nossos inimigos, mas estamos procurando formas de abençoar nossos inimigos. Bem, Joel, você é muito bonzinho, eu acredito em me defender, eu acredito em dar o troco. A Escritura diz: você vence o mal com o bem. Você não vence o mal com mais mal. Se você fizer com eles a mesma coisa que estão fazendo com você, eles mentiram sobre você, então você mente sobre eles. Eles te traíram, então você os trai. Você não só terá um problema maior, mais conflito, mas você ficará preso. Isso te impedirá de ir mais alto. Davi encontrou o neto de Saul. Ele era aleijado, eles o trouxeram para o palácio. Davi lhe deu toda a terra que pertencia a seu avô. E ele disse: De agora em diante, você se sentará na minha mesa e jantará comigo todas as noites. Você imagina jantar com o neto do homem que tentou te matar todas as noites? Isso requer um grande homem. Isso requer uma pessoa com grande caráter. Você pode ter pessoas que erraram com você. Todos nós temos. Não seja amargo. Seja um Davi. Vença o mal com o bem. Durante a Guerra Coreana, um pai foi preso pelos comunistas. Quando eles descobriram que ele era um seguidor de Cristo, foi ordenado que ele fosse fuzilado. Mas quando esse jovem líder comunista estava prestes a cumprir a execução, ele ficou sabendo que esse pai era o cabeça de um orfanato. Ele decidiu poupar sua vida, ao invés de tirar a vida do seu filho. Bem no seu lugar, eles alinharam seu filho de 19 anos e executaram ele. Anos depois, quando a guerra estava acabada, a paz havia sido restaurada, esse jovem líder comunista foi levado a julgamento pelas Nações Unidas. Ele foi considerado culpado e condenado à morte. Antes que a sentença fosse cumprida, esse pai, cujo filho havia sido executado, implorou à corte para poupar sua vida. Ele alegou que ele era muito jovem, que ele não sabia de verdade o que estava fazendo. Ele disse à corte: Eu vou levá-lo à minha própria casa. Eu serei responsável por ele. Eu me certificarei de que ele vive uma vida produtiva. Contra todas as probabilidades, as Nações Unidas acataram esse pedido inacreditável. Esse pai levou o assassino do seu filho para sua casa. Ele lhe amou, cuidou dele. Aquele jovem entregou sua vida para Cristo e acabou tornando-se o pastor de uma igreja. Mas a maioria de nós nunca terá que enfrentar algo assim tão traumático. Mas você pode ter um colega de trabalho que é ciumento, que tenta te afastar de uma promoção. Você pode ter um amigo que se distanciou, um parente que não é honesto. É fácil se segurar na mágoa, a procurar formas de dar o troco. Por que você não tenta uma abordagem diferente? Abençoe os seus inimigos, seja bom com aqueles que erraram com você. Viver vingativo, bravo, amargo, apenas envenena a sua vida. Eu sei que a dor foi real. O que eles fizeram machucou, não foi justo, mas se prender a isso, não vai fazer as coisas melhorarem. Se você deixar para lá e viver a partir de um lugar de perdão, um lugar de restauração, você não vai só se sentir melhor, mas isso é o que permite ao Criador do Universo ir ao trabalho. Pode ter sido feito para te prejudicar, mas ele sabe como mudar isso e usar em sua vantagem. No Novo Testamento, no livro de Filemão, Paulo estava na prisão. Ele era um homem velho, sua vida estava chegando ao fim. Ele escreveu uma carta para um homem chamado Filemão. Ele era como um filho para Paulo. Filemão era um homem rico, tinha um grande estado. Ele conheceu o Senhor através de Paulo. Paulo estava lhe escrevendo sobre um dos seus escravos fugitivos, chamado Onésimo. Onésimo não apenas fugiu, comentários nos dizem que ele roubou algo de Filemão. Então ele foi embora. Esse escravo fugitivo conheceu Paulo na prisão. Ele entregou sua vida a Cristo, ele também tornou-se um filho para Paulo. Paulo estava num dilema. Onésimo havia errado com Filemão. Tinha roubado dele, mas agora ele tinha mudado. Então Paulo escreveu uma carta para Filemão, em favor de Onésimo. Ele disse no verso 10, algo assim: eu apelo a ti por meu filho Onésimo. Antigamente, ele foi inútil para você, mas você verá que ele mudou. Eu estou mandando ele de volta, não como seu escravo, mas como seu irmão. O receba como você me receberia. E se ele te deve qualquer coisa ou cometeu qualquer erro contigo, coloque isso na minha conta e eu te dou minha palavra que eu vou te pagar de volta. Paulo estava dizendo na verdade: Filemão, eu sei que Onésimo errou com você, eu sei que ele roubou, eu sei que ele fugiu. Você tem o direito de estar bravo, vingativo. Quando ele retornar, você pode prendê-lo, tornar sua vida miserável. Mas algo mudou. Ele não é mais seu escravo. Ele é seu irmão. Isso era um teste. Filemão o receberia de volta? Perdoaria ele? Seria bom com ele? Trataria ele como um irmão? Ou ele seguraria a mágoa, a raiva, tentaria se vingar? A Escritura não nos diz como a história termina. Ele acorrentou, mandou ele para a prisão. Eu acredito que Filemão aceitou o conselho de Paulo e recebeu ele de volta, não como um escravo, mas como um irmão. Eu acredito que ele passou no teste que mostrou misericórdia. Cedo ou tarde, Onésimo vai aparecer na sua casa. Alguém que te magoou, alguém que errou com você, alguém que te traiu. Você tem o direito de estar bravo, de estar amargo. Isso é um teste. Você está preso em algo que deveria deixar para lá, tentando conseguir sua vingança? Ou você cresceu? Você foi mais alto? Você superou as feridas de forma que você pode mostrar misericórdia? Onde você pode ser bom com aqueles que erraram com você? Onde você pode até mesmo abençoar seus inimigos? Onésimo aparecer não é uma coincidência. É Deus vendo se você está pronto para ir para um novo nível. Joel, eles não merecem. Você não sabe o que eles fizeram para mim. Eu não vou perdoá-los. O que eles te devem, Deus está dizendo, coloque na minha conta. O que eles tiraram de você, eu vou te pagar de volta. Eles podem ter te magoado, mas se você fizer sua parte e recebê-los de volta, Deus vai recompensar você. Pense na misericórdia que Deus tem mostrado a você. Quando você não merecia, Ele te perdoou. Quando saímos do caminho de propósito, Ele nos protegeu. Quando nos metemos em problemas, Ele nos resgatou. Por que você não pega um pouco dessa mesma misericórdia, essa mesma bondade, e mostra às pessoas que erraram com você? Você tem que dar às pessoas a graça para mudar. Não julgue a vida toda deles por uma temporada, por um erro. Eles podem ter te deixado como um escravo, por assim dizer. Eles te magoaram, cometeram erros, te fizeram mal, mas agora eles mudaram. Agora eles são seus irmãos. A misericórdia que você mostrar, a misericórdia que Deus vai te mostrar. O que você fizer com Onésimo determinará o que Deus vai fazer com você. Se você for nervoso, amargo, vingativo, você vai ficar preso. Eu não estou dizendo que você tem que ser amigo deles e dar acesso a tudo, mas você deveria superar as ofensas, superar as mágoas, onde você pode tratar eles com bondade, tratar eles com respeito. A vida é muito curta para viver vingativo, nervoso, tentando ficar quites. Entregue isso a Deus, coloque na conta dele. As pessoas não podem te pagar de volta, eles não podem acertar as coisas, mas se você for a Deus, ele compensará pelo que as pessoas não podem te dar. Onésimo está vindo. Os irmãos de José estão vindo. Eu estou te pedindo para passar no teste. Mostre a Deus que você pode lidar com um novo nível. Abençoe seus inimigos. Ore por aqueles que erraram com você. Faça o bem para as pessoas que te magoaram. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que você vai ver novos níveis de influência, novos níveis de favor. Deus vai te recompensar pelos erros, curar as feridas e te levar à plenitude do seu destino. Em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar uma oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.